Graças a Deus. Pode se assentar, meu irmão, abra a palavra de Deus em 2 Samuel. 2 Samuel, segundo livro de Samuel. 2 Samuel, capítulo 13. Nós vamos ler os versos de 1 a 6. Que Deus dê a você a sua vida de volta. Que Deus dê a você a sua vida de volta. Se ela foi roubada. E se você nunca teve a vida abundante que Jesus tem para você, que você passe a ter, que Deus lhe dê. Amém? 2 Samuel capítulo 13, nós vamos ler de 1 a 6. Amém, amém? 2 Samuel, Antigo Testamento. Ó, vou dar uma cola aqui. Mais ou menos, mais para cá, ó. Mais para cá. Aí tem o pessoal do telefone, né? Esses acham Sofonias com muita facilidade. Esses acham Obadias na hora, né? Mas então, 2 Samuel, para cá. Você quer fazer um teste para o cara namorar com você? Faz assim. Quando ele te pedir em namoro, você tem que esperar ele pedir, né? O cara já vai dando valor. É, o cara vai dando valor, sabia disso? Ele está dando valor lá. Aí ele diz: quer namorar comigo? Aí você pega, espera um pouquinho. Pega uma Bíblia, entrega para ele e diz assim: Ageu. Aí se ele, você fala: você passou no primeiro teste, mas é só o início, tá bom? Também não vai, Ageu, não. Você é preciosa, você é difícil. Você é difícil, você é coisa cara, difícil cara. Não é assim? Então, Ageu. Agora, se você pedir Apocalipse, o cara embolar, sai dele, minha serva, né? É isso que diz o Senhor. É. Gênesis, aí fica ruim. Vamos lá, 2 Samuel, capítulo 13, de 1 a 6, diz assim: depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e sua irmã, e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amnon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa da sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amnon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finja estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Amnon aceitou a ideia, deitou-se, fingiu-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse dois bolos aqui mesmo e me servisse. Olha para cá um pouquinho. A continuidade da história, não sei se você acompanhou assim com atenção a história até aqui, mas a continuidade da história vai resultar no seguinte: o rei vai pedir para sua filha Tamar ir até o seu filho Amnon, que era meio irmão dela, irmão por parte de pai só. Ela vai lá, faz uma comida para ele, faz bolo para ele, ele agarra Tamar e a violenta. Ela foi violentada. Eu queria meditar com você a respeito do tema conselhos. Vamos orar. Senhor, abençoa esta hora, nós oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós recebemos conselhos o tempo todo, influências por todos os lados. Existem aqueles conselhos que nós recebemos, que vem realmente revestido com a característica de um conselho clássico. É quando você pergunta alguma coisa ou alguém lhe aborda e dá a você um conselho. Hoje no culto das 8:30 eu estava falando também sobre o conselho, e há um ditado popular que diz que se conselho fosse bom, a gente não dava, mas vendia. Os ditados populares, irmãos, eles possuem, muitos deles, uma certa sabedoria, entretanto esse não. Conselho de fato é algo de valor. A Bíblia dá valor aos conselhos. A Bíblia chega a dizer que na multidão de conselheiros há sabedoria. E a Bíblia diz explicitamente, claramente, que nós devemos aconselharmos-nos uns aos outros. Faz parte da vida de crente receber conselho de crente e dar conselho para crente. É uma das características que nutre a vida e a comunhão entre os crentes. Um dos fatores positivos da vida na igreja é a possibilidade de nós recebermos conselhos. Então, os conselhos, eles são bons, mas como eu estava dizendo, os conselhos são nos dados de diversas maneiras. O conselho clássico, que é esse, que você pergunta alguma coisa e pede o conselho, ou alguém oferece a você um conselho. Mas existem outros conselhos. Conselhos, por exemplo, dos influencers. Ou seja, você está vendo, assistindo, ouvindo alguém, e a pessoa está lhe transmitindo um valor, está lhe apontando um caminho. É muito comum. Às vezes nós não estamos nem percebendo do que estamos sendo aconselhados e às vezes até dirigidos. Os conselhos, meus irmãos, estão presentes sempre em nossas vidas, mas a grande questão é você se tornar um bom conselheiro, uma boa conselheira. E uma outra questão, como você lida com aquilo que lhe chega como sugestão, como orientação, como aquilo que lhe chega como conselho. É muito importante saber lidar com os conselhos e as influências que recebemos. No texto que acabamos de ler, eu contei um pouquinho da história, mas quero apenas aqui recontar para clarear. Só para clarear. Havia um homem chamado Aminon, ele era filho do rei Davi. Ficou tão apaixonado que pareceu doente. Ficou assim realmente amoado. Isso é coisa de cringe, falar uma palavra dessa. Uma coisa, uma palavra moderna para amoado é o quê? De migué? Não, mas de migué é ficar ruim? Não, pastor. Não, o cara que está de migué, fica ali de migué. O Aminon não ficou de migué, ele ficou ruim. Ficou dodói. Ficou miolo mole, cabeça mole. Ele ficou sem iniciativa, não conseguia fazer as coisas. Ficou na bad. Ficou na bad. Isso, nós estamos agora precisando pregar em conjunto, porque a coisa está difícil. É, ficou na bad, ficou ruim. Ficou apaixonado, e apaixonado por uma pessoa assim, uma pessoa próxima a ele, uma meia-irmã. Uma irmã por parte de pai. Ela também era filha de Davi, o rei. E ele recebe uma visita e uma abordagem de um tio, Jonadab, filho de Simeia, que era irmão de Davi. Jonadab, um tio, chega para ele e pergunta para ele, um primo, e pergunta para ele, o que está acontecendo? Ele conta, veja que havia uma certa intimidade ali, intimidade de primo. Ele disse, olha, eu estou apaixonado por Tamar, ela é virgem e parece-me impossível consegui-la. Jonadab então vai e dá um conselho. O conselho foi assim: finja-se de doente, e eu vou pedir o rei, o rei vai te visitar, seu pai, e você fala para o seu pai que você gostaria de ver sua irmã, e pede para ele falar para sua irmã fazer um bolo para você. Quando ela vier, você vai ter a oportunidade de ficar sozinho com ela. Que conselho engenhoso. Pede para o seu pai. Pede para o seu pai. O pai, além de pai, era rei. Quem iria desfazer uma concessão do rei? Se o rei autorizou, ele já estava sabendo. Ele deixou. Ele também, se outro autoriza, se outro dá aquela ordem, o rei podia anular aquilo. Como pai, como rei. Mas pede para o seu pai. Pede o que para o seu pai? Pede aquilo que todo pai gosta. De ver os filhos entrosados. Você está doente? Ele quer ver a irmã dele. Olha como é que eles gostam um do outro. Olha que família bonita nós temos. A irmã ajuda o irmão. Pede para fazer bolo. Por quê? Porque o homem se cura. Muitas vezes com comida. E não é como eu disse hoje no culto das 8:30. Para algumas famílias, em alguns contextos, fazer comida e dar comida é linguagem de amor. Eu estava falando, por exemplo, a respeito de até hoje. Eu vou visitar a minha família, as minhas tias vão lá fazer comida. Outro dia tia Wanda foi lá fazer uma sopa. O que é aquilo? Aquilo é expressão de amor, expressão de carinho. Vai na tia Célia fazer o quê? Vai lá jantar na tia Célia. Fulano de tal fez uma canjica, um canjicão, o outro fez não sei o quê, isso é linguagem de amor, então pede para fazer bolo. O rei deixa, a menina vai, faz os bolos e ele agarra a menina, violenta a menina. O texto bíblico diz que aconteceu com ele aquilo que acontece no geral, muita paixão, depois também muita desilusão. Aí a aversão que ele teve pela irmã depois que a forçou e teve relações com ela foi maior do que a paixão que ele sentiu antes. Então ele não queria nem olhar para a cara dela mais. Ele simplesmente criou um problema para ela gravíssimo. O irmão dele, que era irmão por parte de pai e mãe, que era Absalão, o irmão dela, que era irmão dela por parte de mãe e de pai, Absalão, ficou sabendo e não sossegou até matar Aminon. Irmãos, que conselho foi esse? E o que que nós podemos aprender a respeito de conselhos? Primeira coisa que eu quero lhe chamar a atenção, avalie os momentos e os pontos de fragilidade pelos quais você está passando. Avalie os momentos e os pontos de fragilidade que você está passando, que você tem. Ele estava vivendo uma hora de fragilidade. Ele estava apaixonado. Você apaixonado, eu quero lhe avisar uma coisa, você não está na normalidade. Ah, se apaixonar errado não é normal da vida, mas amolece um pouco os miolos. Quem aqui já ficou apaixonado? Não levanta ainda não, que eu preciso fazer o pedido aqui. Se você está do lado da sua esposa, eu peço gentilmente que você levante a mão. Porque existem umas criaturas que estão do lado da mulher, eu pergunto, quem aqui já ficou apaixonado? O cara fica. Então eu peço para o seu bem, para a sua integridade física, que você, por favor, levante a sua mão. Então eu vou perguntar, quem aqui já ficou apaixonado? Nossa, que resposta boa. Eu fico impressionado como vocês captam, né, a situação. Irmãos, todo mundo, ninguém consegue fisicamente passar mais uns 3 meses apaixonado. Eu me esqueci, certa vez eu li um texto, realmente um texto elaborado, bem fundamentado, que o próprio organismo não suporta muito tempo de paixão. A pessoa pode ficar apaixonada, mas ela tem que mudar de estágio para uma outra coisa depois, porque o organismo, ele começa a ficar alterado. Uma pessoa apaixonada é uma pessoa que está com um ponto de fragilidade. Paixão é uma coisa, amor é outra coisa. Ele estava apaixonado. Você sabe, por exemplo, que uma pessoa apaixonada tende a ouvir somente o que ela quer. Uma pessoa apaixonada politicamente só vai ouvir o que ela quer. Uma pessoa apaixonada no sentido de namoro, apaixonada por alguém no sentido romântico, vai ter uma tendência de rejeitar tudo que não confirme aquilo que ela deseja. Então ele tinha um ponto de fragilidade, que era uma coisa da natureza humana, uma coisa normal, sim, mas era um ponto de fragilidade, porque ele não estava ouvindo com sobriedade. Muitas e muitas vezes, meus irmãos, o nosso ponto de fragilidade não é uma paixão, como o caso agora de Aminon, mas pode ser uma perda que você teve, que você está vivendo, lhe causa um ponto de fragilidade. Dependendo da perda, se for perda no sentido de perda de pessoas, você está fragilizado naquele, pode estar fragilizado naquele ponto. Se for perda de bens, perda de emprego, perda de amizades, perdas nos colocam pontos de fragilidade. Decepções. Uma pessoa decepcionada tem, em alguma área ligada àquela decepção, um ponto de fragilidade. Uma pessoa que experimentou ofensas, traições, traição torna você com um ponto sensível naquele assunto ligado à traição. Traição nos negócios, você está com um ponto de fragilidade. Traição em relacionamento marido, mulher, noivo, noiva, namorado, namorada. Traição de namoro, de amizade, é um ponto, pode criar um ponto de fragilidade, porque você está ferido. Isso significa o quê? Que numa situação de fragilidade, dependendo da oferta que lhe é feita, você aceita sem pensar muito. Determinadas ofertas são trazidas à pessoa, como por exemplo, tirar a vida de alguém. A pessoa está num ponto de fragilidade. Teve uma perda, está com a mágoa profunda de alguém, está com ódio de uma outra pessoa. Chega alguém e diz, quer que a gente resolva? Trair. Uma pessoa traída pode receber um conselho de trair também. Alguém pode dizer para um homem, para uma mulher, ah, ele fez isso com você, ela fez isso com você. Se eu fosse você, ia fazer o mesmo. A pessoa está num momento de fragilidade. Ela pode, você em situação de fragilidade, tem que redobrar a atenção. Roubar, dar um prejuízo a alguém. Irmãos, muitos conselhos são abraçados no momento de muita falta de estrutura naquela área. Então, avalie os seus momentos de fragilidade e os seus pontos de fragilidade. Se você, por exemplo, como crente, tem como ponto de fragilidade, às vezes achar que a igreja é isso ou aquilo, aquilo outro, chega uma pessoa e diz assim: por que você não faz isso? Aquilo cai. Irmãos, por outro lado, a gente tem que ter um cuidado. É aquilo que eu tenho repetido incessantemente. E eu não tenho repetido isso à toa. Esse ministério da pilha, no lugar em que a pilha pega. Você se dirige a uma pessoa, às vezes, para dar um conselho, e você vai na fraqueza da pessoa e pá. Uma pessoa, por exemplo, que tem problema com o pai, que tem problema com família, você não pode ficar pilhando aquilo, porque é o ponto de fragilidade da pessoa. A pessoa já tem um problema com o pai. Se o pai deu ou não motivos, isso é outra coisa. Mas aí chega ali um conselho. Um conselho. Uma vez, numa igreja, eu fiquei sabendo que ocorreu o seguinte: uma irmã tinha uma certa dificuldade com outra. Irmãos, sabe esses enfeites? A pessoa foi num lugar que vende esses enfeites. Eu sei que parece que tinha lá assim, enfeites ligados ao corpo. Então tinha um lábio grandão. Tinha também um narizão, um nariz grande. Essas coisas assim, a cabeça, essas coisas. Eu sei que a pessoa foi e encontrou um enfeite daquele lá, de porcelana parece, uma coisa assim, que era uma cabeça, um rosto, né? E a pessoa, o rosto estava fazendo uma careta. E era uma brincadeira, porque a língua do rosto é que era extravagante. Cada coisa tinha um negócio extravagante. Um era um orelhão, outro não sei o quê. E ali era uma língua grande. E a pessoa insatisfeita com a outra, chateada com a outra, alguém comprou aquele rosto linguarudo, comprou, deu para a pessoa que estava contrariada com outra e disse: semana que vem é o aniversário dela, dê para ela de presente. Ponto de fragilidade. É dar o presente e dizer: você é uma linguaruda. Porque eu estou chateada com você, então eu estou te chamando de linguaruda com esse presente. Era o ponto de fragilidade da pessoa, porque é o que ela achava da outra, que a outra realmente era linguaruda. E ela estava muito contrariada com isso. A pessoa recebeu o presente e deu para a outra. Pontos de fragilidade. Pastor Meise costuma dizer que dois erros, juntando dois erros, não formam um acerto. Se você foi traído, se você foi roubado, se você foi decepcionado, será que se juntar uma decepção da sua parte, uma traição da sua parte, um erro da sua parte, juntar, vai formar um erro os dois? Não formam. Então, cuidado. Avalie os seus pontos de fragilidade. Alguns de nós, meus irmãos, tem muita dificuldade de lidar com assuntos de dinheiro. E a pessoa passa a fazer qualquer coisa para melhorar, para, entre aspas, melhorar de vida. Se alguém chamar a pessoa e dizer assim: ó, tem um esquema aí que é fraudar a Caixa Econômica Federal. Lá de casa mesmo a gente entra, faz isso, faz aquilo outro, e a gente vai transferir dinheiro. A pessoa tem como ponto de fragilidade aquilo. Ela entra naquilo. Você tem que se conhecer um pouco. Ponto de fragilidade com relação a bebidas, por exemplo. Uma pessoa, irmãos, aquilo que a gente não pode, sempre alguém vai nos oferecer. Algumas pessoas têm biologicamente uma tendência ao alcoolismo. Para esse tipo de pessoa, que é uma questão física, sempre tem alguém para pagar uma cachaça. Então avalie os seus pontos de fragilidade. No caso de Aminon, ele estava frágil por conta da paixão. Paixão desestrutura. Amor coloca a cabeça no lugar. Segunda coisa, avalie quem se faz o seu conselheiro. Avalie quem se faz seu conselheiro. Aminon tinha muita amizade, diz o texto, que era muito amigo de Jonadab. Mas irmãos, quem é Jonadab? Jonadab é chegado, é parente, é amigo. Muito bem. Mas não é todo mundo que está próximo a você que pode lhe dar um bom conselho. Não é todo mundo. Às vezes a pessoa está trabalhando numa grande empresa, ela pensa assim, tudo que esse diretor fala é como se fosse um oráculo dos céus. Ele é diretor, mas às vezes ele não serve para te dar conselhos. Avalie quem está te dando conselhos. Nossa, o professor é muito inteligente. Esse professor lê muito. Esse professor conhece não sei o quê, discorre, dá uma aula, fala não sei quantos idiomas, tem doutorado, pós-doutorado. O cara é fera, mas às vezes não serve para te dar um conselho. Fulano de tal ganha muito dinheiro. Esse cara é fera nos negócios. O cara é águia. Meu irmão, ganhar muito dinheiro é uma coisa. Ter sabedoria para te dar um conselho em certas áreas é outra coisa. Você está fazendo um curso. É normal que se você quer ser um advogado, se você quer ser um engenheiro, se você quer ser um comerciante, se você quer ser seja lá o que for, você tem admiração pelas pessoas que têm sucesso naquela área. Que você toma como referência. E você às vezes, quando eu digo você, é você, eu e todo mundo. Nós temos uma ideia assim, que tudo que aquela pessoa fala é aplicável à vida. Irmãos, nós temos que fazer algumas perguntas. Uma pergunta muito boa é: quais os frutos? Quais os frutos? Era pequeno, e às vezes eu ia com a minha mãe, porque minha mãe trabalhou, tomando conta da gente, nós fomos criados dentro de um comércio com a minha mãe, cozinhava lá, eu era pequeno, eu lembro que botava um colchãozinho lá atrás, aquela dormidinha de criança, eu dormia lá dentro. Era assim, atendendo os outros, sacudindo a gente no braço, e quando o braço cansava, soltava a gente no chão mesmo. Então estamos ali. Minha mãe às vezes queria ir no salão, aí eu lembro até como é que era. Às vezes ela me levava, porque não tinha... Irmãos, eu era pequeno. Eu era pequeno. E eu me lembro de escutar as mulheres conversando sobre casamento. E teve um dia que eu observei as pessoas que estavam aconselhando sobre casamento para uma outra mais nova, que estava fazendo unha lá. As pessoas que mais davam conselhos eram as pessoas que tinham tido. Eu sabia, mesmo sendo pequeno, eu percebi. Parece que quem menos entende sobre casamento é que mais está ensinando para essa jovem casada sobre casamento. Você tem que avaliar os frutos. Qual o resultado? Que tipo de pessoa? Irmãos, esse mundo dos influencers é interessante porque você não conhece aquela pessoa. Você tem que entender que existe uma imagem sendo transmitida que você e nem eu e nem ninguém consegue captar a realidade do dia a dia, da vida real daquela pessoa, porque às vezes você está tomando como conselheira, como conselheiro, um personagem. A pessoa na vida real nem conversa daquele jeito. Tudo ali é ensaiado. Eu tenho medo, meus irmãos, até da onda que será maior no futuro, de crentes que acompanham tudo virtualmente e não pisam no chão de uma igreja, e não convivem com pessoas realmente, que não conhece pastor de perto, assim, de saber quem é. aquela coisa só virtual. Irmão, você precisa avaliar quem está lhe dando conselhos. Ali era um primo, uma pessoa que aparentemente podia, era muito amigo. E uma coisa, você não precisa ser inimigo das pessoas, mas tem coisa que o amigo te fala que você não pode obedecer. Quais, pastor? Aqueles conselhos que não são bons, aqueles conselhos ruins. Sabe por quê? Porque os amigos da gente também erram. Desenvolver a capacidade de avaliar quem se fez o seu conselheiro. Uma terceira coisa importante, avalie em quem você poderá se transformar a partir de certo conselho. Olha aqui, em quem você vai se transformar depois. Se você segue o conselho dessa pessoa, qual o efeito que isso terá para a sua vida? Sabe por quê? Porque aquilo que você decide transforma você naquilo. O texto bíblico diz assim, olha, pastor Isaac, o texto bíblico diz que o conselho foi: finge, finge. E diz o texto que ele fingiu. Finge o quê? Finge que está doente. É fingindo que nós vamos vencer na vida, irmãos. É fingindo. É uma vida de fingimento. Finge que você está passando um aperto danado. E pede a sua mãe para fazer um empréstimo consignado. Pede para sua avó. Pede para sua avó. Fala com a sua avó que você precisa muito de um computador para estudar. Pede um celular mais novo, melhor. O celular desse cara, fala assim: vó, é que lá na escola, para fazer trabalho. Meus irmãos, tem gente que na hora que falasse isso, tinha que receber um couro, não é não? Porque está lidando com uma coisa que aquele idoso não tem ideia e está acreditando que é para estudar. Tem que falar assim: vó, se enrole toda, vou deixar a senhora na mão, porque o negócio vai ser debitado na conta da senhora automaticamente. E eu vou explicar a senhora o que eu vou fazer com esse telefone. Eu vou ficar enfiado com a cara nisso até de madrugada. E sabe, estudar? Na hora de estudar, vó, eu vou ficar dormindo. Sabe por quê, vó? Porque eu não tenho maturidade. Meus irmãos, existem coisas que nos transformam numa coisa de borracha, em algo que não representa a realidade. Finja. Ele foi, fingiu. Quais as consequências? Em quem você está se transformando? Avalie o que poderá, em quem você poderá se transformar daqui um mês, daqui um ano, daqui 5 anos. O que este conselho? Eu recebi um conselho uma vez, eu era adolescente. O conselho foi assim: já está na hora de você largar. E aí uma pessoa adulta, um jovem fala isso para um adolescente, tem um impacto, né? Uma pessoa que você tem, um adolescente aí de uns 13 anos, aí tem lá um jovem de uns 20 e poucos anos, que ele olha para ele assim e tem como uma referência. Ele vira para mim e diz assim: já está na hora de você largar a barra da saia da sua mãe. Porque ele me fez um convite para ir num lugar, e eu falei: eu tenho que pedir a mãe. Ele falou: para quê? Eu falei: não, eu tenho que pedir a mãe. Meus irmãos, interessante que eu fui lá pedir a mãe, e a mãe falou assim: não, não quero que você vá não. Quando a mãe falou: não quero que você vá, você sabe como é que a gente é. Aí é vergonha. Como é que agora eu vou voltar lá e falar que a mãe não deixou? E eu fiquei naquela enjoança. Você conhece enjoança, não? É cringe também, né? É cringe, cara. aquela enjoança, e insistindo com ela, e ela falou assim: não vai não, porque vocês vão capotar esse carro. Aí ela disse assim: pergunte seu pai. Ela sabia que o meu pai não estava lá. Aí eu disse: se eu não encontrar o pai, eu vou, hein? Irmãos, eu nunca fui de ser teimoso, não. Esse dia eu temei. O carro capotou. Enquanto o carro estava capotando, eu lembrava: não vai não, que o carro vai capotar. Alguém vai dizer assim: nossa, que língua, hein? Não, não é língua não, irmãos. É língua abençoada. Língua de mãe não tem isso, não. Língua de mãe é para proteger. Só que às vezes é preciso capotar. Às vezes é preciso capotar. Alguém me perguntou esses dias se todo mundo tem que se dar mal para poder entender que é. Eu falei: não. Não é não. Tem gente que absorve uma coisa sem precisar se dar mal. Ela compreende que aquilo realmente é mal. Ela escuta e ela absorve bem. Mas, irmãos, existem coisas que a gente precisa pensar. Em que isso vai me transformar daqui 15 dias, daqui um mês? Alguém lhe oferece uma droga agora. Em que isso vai lhe transformar daqui 5 anos? Quem você será? Alguém diz para você: você tem que parar de escutar seu pai, sua mãe, igreja, não sei. O que que isso vai lhe transformar daqui 5 anos? Se daqui 5 anos você parar de escutar igreja, Bíblia, pai, mãe, escutar só este conselheiro, em quem você irá se transformar? Aminon fingiu. Uma outra coisa, irmãos, avalie a sua responsabilidade pessoal, porque o texto diz que ele aceitou. O texto diz que Aminon ouviu e ele aceitou. Verso 6: Aminon aceitou a ideia e deitou-se, fingiu-se de doente. Quem é que se fingiu de doente? Aminon ou Jonadab, o conselheiro? Aminon. Agora, é bom pensar e lembrar o seguinte: o que resultou o fato de Aminon acolher a sugestão de Jonadab? Ele lá na frente vai morrer por causa disso. Por que que você precisa avaliar a sua responsabilidade pessoal? Porque quando você coloca um conselho em prática, quem vai pagar por ele não é o conselheiro, é você. Se eu digo para uma pessoa assim: você deve se separar, quem é que vai ficar separado? É a pessoa ou sou eu? É a pessoa. A pessoa tem que avaliar as consequências e saber que ela tem uma responsabilidade pessoal. Não adianta culpar A, culpar B, culpar C. Se uma pessoa lhe sugere entrar em alguma coisa ruim e você entra, sobre quem vai recair as consequências? Sobre você. Então existe uma responsabilidade pessoal. Irmãos, um conselho ruim, um conselheiro ruim, ele está pecando, mas não isenta quem recebeu o conselho e fez, aceitou, da responsabilidade. Sabe por quê? Porque você fez porque quis. Se eu disser a você que você deve trocar de carro, você deve trocar de carro agora. Você deve receber essa palavra, sair daqui e dizer: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Posso trocar de carro? Posso trocar de carro. Por quê? Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Inclusive trocar de carro. Você deve imediatamente também fazer um empréstimo. Por quê? Porque você pode pagar esse empréstimo, porque posso todas as coisas daquele que me fortalece. Repita comigo: posso todas as coisas daquele que me fortalece? Vai lá e pá. Você pode também chegar no seu trabalho e dizer: trabalho, bye bye, quero minha alforria, tchau dessa escravidão. Amanhã você chegar igual um maluco lá, e uma maluca, e bye bye e tal, e pum. Muito bem, posso todas as coisas que ele me fortalece. Sonhe. Você vai fundar a nova Google. Olha, meu querido, deixa eu te falar um negócio. Se você sair daqui, pode ser eu pregando, o outro, seja quem for o maior influência, se você entrar numa conversa desse tipo, depois quem vai ficar todo endividado, sem emprego, será você. A gente tem que ter consciência dessas coisas, irmãos. Se uma pessoa diz para mim, diz assim, você precisa trair a sua mulher, você precisa conhecer o mundo, não sei o quê, depois as consequências disso, eu que pagarei, não é a pessoa. E existe uma mania nossa de transferência. Porque me falou, porque fulana mandou, uma vez eu tive uma experiência tão engraçada. O esposo e a esposa estavam num momento de atrito, e aí ele falou o seguinte, não, eu falo as coisas, mas não adianta, e etc e tal. Eu vou dar um exemplo aqui, pastor. Ela queria, porque queria fazer isso assim, assim. Queria fazer uma plástica, não sei o que e tal. E eu falei, não precisa, para com isso, não sei o que, não dá, não sei o que lá e tal. Até que fez a plástica, deu errada a plástica. Ela estava por conta com quem? Com todo mundo. Com o Brasil, com o Ministério da Saúde, com o Ministro da Educação, com o médico que operou, com o hospital, e estava por conta com o marido. Ele falou, mas que culpa eu tive, meu Deus? Eu falei para não fazer. Aí ele disse, eu não falei para não fazer. Ela disse, mas você tinha que ter falado mais para não fazer. Irmãos, essa transferência que o outro sempre é ocupado, isso só dá para discurso, para a vida prática não adianta nada. Isso, na vida, isso não resolve o problema. Se eu disser que li um livro e que não sei o quê, e a culpa é do autor do livro, não, isso não resolve, isso não reverte a situação. Existe uma responsabilidade sua. Um rapaz estava fazendo aqui no Rio de Janeiro, faculdade de odontologia, segundo período, saiu, a família estava muito feliz, saiu, e lá na porta da faculdade, recebeu a seguinte proposta, quer comprar? Um pacotinho de alguma coisa lá, ele disse não, no outro dia, o cara chamou e falou, experimenta, um colega chegou e disse, que isso, você nunca usou isso não? Todo mundo aqui usa. Todo mundo aqui usa. E você sabe que tem alguns lugares, parece que não é Brasil. Parece que a legislação brasileira não é aplicada naquele pedaço. Aquilo ali era uma faculdade. Só que parecia que algumas coisas da legislação brasileira não é aplicada ali. Ali, naquele quadrado lá, parece que pode tudo. O cara está olhando aquilo novo na faculdade, olhando aquilo. Ele resolveu aceitar. Até aquilo acabar com a sua vida. Quando eu ouvi aquela situação, fiquei pensando como é que uma pessoa chega perto de um rapaz assim, um menino, e oferece isso. Mas também, meu irmão, como é que um menino criado na igreja aceita uma coisa dessa? E eu falo criado na igreja, sabe por quê? Porque uma pessoa criada na igreja, irmão, não é melhor que ninguém. Mas já ouviu um tanto de coisa, já ouviu, o que já ouviu. Se você tem mais de 3 anos numa igreja, você já ouviu muita coisa. Você já ouviu, você está... Irmão, se pegar todos os sermões que nós já ouvimos, todas as aulas, e nós incorporarmos, nós seríamos arrebatados e iam fazer companhia aos arcanjos. Porque já era para a gente ter melhorado mais um pouquinho, era ou não era? Já era para ter dado uma melhoradazinha maior. Agora, a culpa é de quem? A culpa é de quem aceitou. Queria orar por você, pedindo a Deus que lhe abençoasse. A gente escuta desde pequeno, de vez em quando, algum pai dizendo para filho, seu amigo sou eu. Quem já escutou do pai isso? Seu amigo de verdade é seu pai e sua mãe. Levanta sua mão. Sabe por que que esse conselho, esse ditado, ele no geral é real? Pode ter uma situação ou outra que não se aplique, porque pode ter um pai ou uma mãe que fuja da regra. Mas na verdade, sabe por quê? Porque um pai ou uma mãe, o conselho de um pai ou de uma mãe às vezes é meio enjoado. É ou não é? É ou não é? É ou não é? Estou perguntando. É. Pai e mãe são meio enjoados mesmo. É. São sim. É porque pai e mãe tem um defeitinho de não desistir de você. Quando todo mundo desiste, menos Deus, sobra o pai e a mãe. Então isso faz daquela pessoa que tem aquele amor teimoso, aquela misericórdia teimosa, aquela compaixão teimosa, isso transforma essa pessoa numa pessoa meio insistente. É igual Deus, aquela graça teimosa de Deus, perseverante, que todo mundo, porque o pessoal não te dá também chance. O pessoal não te dá chance. Qualquer coisa a gente vira chacota para as pessoas. A gente vive notícia. Se alguém vê um vídeo seu, conseguir gravar um vídeo seu em situação de vexame, as pessoas no geral divulgam. Pai e mãe, preserva. Pai e mãe preserva. E pai e mãe amam. E conhecem como ninguém. Então isso faz com que venha aquele conselho às vezes repetido e tal. Meus irmãos, vamos ouvir quem nos ama de verdade e quem nos dá conselhos realmente para o bem. E se em algum momento não tiver alguém do seu lado, lembre-se, o Espírito Santo de Deus, ele é chamado de conselheiro, é o paráclito. Esse não erra conosco. Dê lugar ao Espírito Santo na sua vida e feche os seus ouvidos para as vozes do inferno. Queria orar com você para boas escolhas, bons caminhos, para que você se torne uma pessoa melhor e não um fingimento, como foi o caso de Aminon. Sabe por que a mentira tem perna curta? Logo aquela paixão, ela não virou amor, virou aversão. Tudo que é muito, irmão, sobra. Tudo que é muito, sobra. Se você tem um nível de paixão que você não consegue nem esperar nada, cuidado. Isso não é bom. Você tem uma namorada que está falando que se não casar com você em 3 meses, ela vai se matar. Cuidado. Isso não é o tipo de pessoa que Deus tem para a sua vida. Isso é desequilíbrio. Não é assim que a gente constrói a vida. Como assim vai se matar se não casar em 3 meses? Ah, se você continuar morando na casa da sua mãe, para nós acabou. Ué, como assim? Que desequilíbrio é esse? Que é isso? Se você voltar a falar com seu irmão, para mim acabou. Então acabou. Não é assim, não é na pressão. Não é no constrangimento. Não é assim. Se você continuar indo na igreja, eu não caso com você de jeito nenhum. Aí eu conheci uma irmã, que quando era jovenzinha, o cara falou isso com ela, ela disse, então bye bye, querido. Bye bye. Homem, ela repetiu, ela disse para ele assim, falou o nome da cidade deles lá, disse assim, aqui em Pádua, homem igual você, deve ter uns 2.000 aí, Deus igual o meu só tem um, eu estou ficando com meu Deus, e Deus vai me arrumar um homem melhor que você, porque igual você tem uns 2.000 aí, na praça, um monte de lugar aí. Queria convidar você para nós orarmos. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante do Senhor, nós não somos nada, não entendemos nada. Nós precisamos do grande conselheiro, Teu Espírito Santo em nós. Grande Conselheiro, Jesus, maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nós precisamos também, Senhor Deus, que o Senhor coloque ao nosso redor pessoas boas, com boas palavras, palavras doces, edificantes, sensatas, amigas, amorosas. Mas, Senhor, neste mundo nós encontramos todo tipo de gente. Nós pedimos que, quando Jonadab chegar, o Senhor dê a cada um de nós a lucidez das consequências da morte que está próxima de quem segue seus conselhos. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à ruína. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos dê os livramentos. Dê, Senhor Deus, a esta menina, a este menino, a este jovem, a esta jovem, este adolescente, a esta adolescente, esse homem, mulher, o Senhor dê a cada um de nós aquilo que necessitamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Estamos assim, nós já vamos continuar cantando. Começou a cantar tão bonito, né, Tati? Eu parei. É porque eu não quero deixar, porque nós estamos lutando aqui com o negócio de horário. Eu estou chamando muita atenção para isso. E eu não quero deixar de fazer um apelo aqui. Então eu queria convidar você para voltar para Jesus hoje, agora. Queria convidar você para entregar sua vida a Cristo agora mesmo. Então, enquanto nós cantamos, eu vou te fazer um convite difícil, mas o resultado é bom. Eu vou te dar um conselho bom, mas preciso de uma atitude corajosa sua. Você voltar para Jesus agora da seguinte maneira: nós vamos continuar cantando aqui, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente, nós vamos orar com você. Ah, pastor, eu preciso ir lá na frente. Não, faz um favor, sem muito questionamento. Eu não estou querendo manipular você, mas se você quer voltar para Jesus, sem muito assim, ah, porque há disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro, não pega e vem aqui, seja prático. Descomplique-se. Nós queremos orar com você, é só isso. E quando você sai do seu lugar e vem à frente, você está tomando uma atitude visível. E a gente precisa disso. Quero convidar você também, que quer entregar a sua vida a Jesus. Pastor, ora por mim, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Sai do seu lugar agora, nossos pastores vão descer aqui, porque nós queremos te receber. Se o Espírito Santo tocou o seu coração e você quer o grande Conselheiro Jesus, o Espírito Santo, o que nós precisamos na nossa vida é da Santa Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Enquanto cantamos, sem assim muita complicação, se você está lá em cima, na galeria ou aqui embaixo, vem aqui agora, retornando para Jesus ou entregando a sua vida a Cristo. Vamos lá? Quando tudo diz que não, Tati? Pode sair do seu lugar e vir.
Quando tudo diz,
pode vir, em nome de Jesus. Nós queremos receber você. Vem em nome de Jesus. Uma atitude de fé, uma atitude de bênção para a sua vida. Pode vir. Em nome de Jesus. Isso, pode vir. Pode vir. Em nome de Jesus.
Sei que não estou só. O que dizes sobre mim não pode se pronunciar.
Em nome de Jesus, vem à frente.
Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer.
Vem agora em nome de Jesus.
Deus impossível, não desistiu de mim.
O pastor Carlos tem uma brincadeira aqui conosco, que ele faz assim, ó. É porque é uma maneira de dizer assim: o homem da mão furada está aqui. Às vezes no meio do culto ele faz assim, ó. Aí antes de eu vir pregar aqui, eu tava perto dele ali, ele fez assim, ó: já chegou. Já chegou. Eu queria dizer uma coisa pra você, ó. Já chegou o homem da mão furada. Jesus está conosco. Se você deseja agora entregar sua vida a Cristo, o homem da mão furada está aqui. A gente cantava um hino que dizia assim: Cristo vai hoje passar, 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 passar de amor transbordando. O pastor também é cringe. Olha só. Olha só. Esse hino, lembrando que Jesus passa no nosso meio. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Se você nos acompanha pela internet, você vai mandar uma mensagem para contato@pibirajá.com.br dizendo: eu também quero entregar a minha vida a Cristo, eu quero me reconciliar com Jesus. Nós vamos orar aqui agora. Que coisa boa, que Deus te abençoe, meu filho. Deus cubra a sua vida da cabeça aos pés. Deus abençoe você. Deus te abençoe, viu? Que Deus te cubra da cabeça aos pés. Deus abençoe você, gente boa. Que Deus coloque a sua mão gloriosa sobre a sua vida. Mais alguém quer vir aqui? Pode vir. Nós vamos orar aqui então agora. Vamos pedir a Deus. Estenda a sua mão aqui para frente. Nós já estamos terminando o culto. Senhor Deus glorioso, Pai eterno, nós pedimos agora o derramar da tua bênção e presença em cada vida aqui. Senhor nosso Deus, que nada, 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 nada frustre esta vida de um modo que ela fique fora da tua presença. Senhor Deus, nós pedimos que os teus planos se cumpram e repreendemos toda obra maligna, toda obra má. E pedimos, Senhor, invocamos o teu Santo Espírito. Dê a cada uma semana supernova, nova, Senhor Deus, de experiências contigo, uma vida de verdade na tua presença, cheia da plenitude do Senhor. E que o amor do Senhor, o nosso Pai, a graça de Jesus, nossa esperança, a comunhão e consolação do Espírito repouse sobre todos, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, que os irmãos vivam uma semana super, top, mega abençoada. Vão na paz do Senhor. Vocês que vieram aqui à frente, escuta aqui. Vocês que vieram aqui à frente, aí tem que coordenar aí, pastores, orar com eles, pegar aqui o nome aqui para a gente continuar orando, beleza? Beleza. Aí os pastores aqui me ajudem aqui, tá? Vão na paz, hein, gente?